A ONU estabelece para nós, da Rio Mais 20, um dos temas da Rio Mais 20, a base, economia verde, sustentabilidade, é fome, é combater a pobreza. E o Cerrado é uma possibilidade concreta que nós temos de trabalhar a ampliação. E aí entra o que o senador Blair estava pondo. Só também eu tenho uma pequena divergência aí com o que o senador Rodrigo estava pondo, porque se não tiver uma política pública bem definida, senador Rodrigo, com a ampliação, e graças ao nosso conhecimento técnico, a própria Embrapa e outros centros de pesquisa, as próprias ONGs que também acumulam experiência nessa área, você aumentando a produtividade, você dá melhor retorno econômico para as atividades e determina que você tem uma expansão horizontal e vertical da atividade, onde não tem a política. Então, para que a gente possa ter áreas sendo liberadas e melhor trabalhadas, vou dar um exemplo também da propriedade do senador Blair. Numa que nós visitamos quando da discussão do código, ele comprou uma área, eu não lembro o nome, mas é a que nós visitamos, comprou uma área já formada como fazenda. Era uma antiga fazenda.
Era uma pecuária.
Uma antiga pecuária. O problema é que, onde não tem um regramento e políticas bem definidas, inclusive vinculadas ao crédito que o Brasil não fez, então, quem vai estabelecer uma fazenda de pecuária... Ele estabelece essas áreas de uso, já que ele tem área de reserva legal, ele pode definir dentro da propriedade onde estabelece a reserva legal, ele estabelece as áreas de uso próximo às águas. E aí ele falou, agora é interessante, eu estou tendo que recompor as áreas de preservação permanente, tudo bem, isso é legal, está certo de fazer, mas ele falou, a minha atividade é outra, a minha atividade é produção de alimentos. E eu queria estar nos chapadões que longe das águas, podia ser, onde eu teria um menor custo de uso e eu estaria também fazendo uma melhor conservação das águas na propriedade. Quer dizer, você veja que a falta de política é um desastre, porque o pior de tudo é quando você não tem uma política definida, porque aí acontece o acaso. Aí são os interesses prevalecendo e os do país e da sociedade ficam num quinto, sexto plano. Então, o Cerrado é típico disso. O Cerrado, aqui as coisas começaram a acontecer e aí elas vieram a partir de uma visão equivocada do próprio Estado brasileiro, como aconteceu na Amazônia. Mas agora, nesse momento, é muito importante que o Senado, que eu acho que tem um papel a cumprir importante, possa, nosso sonho aqui é, logo após a votação do Código, partir para a lei dos biomas, trabalharmos a lei do bioma Cerrado, estabelecer regras bem claras que possam conciliar, dar segurança para quem quer produzir dentro da legalidade, mas, ao mesmo tempo, nos dar uma perspectiva de um uso adequado de um dos biomas mais importantes que o Brasil tem. Ele faz a transição entre os diferentes Brasils que nós temos. Ele está numa posição até muito no entorno do poder. E eu sei que a infraestrutura agora na região do sul do Maranhão, no sul do Piauí, a infraestrutura está indo para lá. A maior troca de posse de terra está acontecendo exatamente naquela região hoje, que é aquela região que vocês mostraram no mapa, que é uma região com um uso ainda menos intenso do que na região que nós estamos aqui hoje. Então, é muito importante, não tem tempo a perder nisso, que possa ir aqui. Eu acho que com a presença dos que representam a sociedade e, ao mesmo tempo, as instituições de governo, nós podemos avançar bastante. Tem aqui o secretário de Biodiversidade, está aqui quem coordena as pesquisas e sabe o que já está disponível, e estamos nós aqui que temos a obrigação de trabalhar a legislação, mas de fiscalizar, de cobrar também dos executivos as políticas necessárias para uma região tão importante para que possa atender a agenda do Brasil. Agenda da água, agenda de conservação e preservação dos recursos naturais e agenda de aumento da oferta e da produção de alimentos, que é central também, tema central quando se discute Cerrado. Obrigado.
Muito obrigado, senador Jorge Viana, pela sua contribuição. Quero registrar que, logo após essa audiência pública, nós teremos sessão deliberativa da comissão e passo a palavra ao senador Sérgio Souza, presidente da Subcomissão da Água da Comissão de Meio Ambiente.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos aqueles que contribuíram para esta audiência pública. Eu sou de uma região, sul do país, que nós temos lá o bioma da Mata Atlântica, todo o Paraná. E entendemos hoje, muito mais do que na época, a importância de ter uma legislação própria para um bioma. E aí, senador Jorge Viana, para se chegar a uma legislação nesse porte, foi se discutido muito, senador Mocca. E hoje nós começamos a perceber que há necessidade até mesmo de evoluirmos um pouco nessa legislação que trata da Mata Atlântica. Mas nós tínhamos uma... Eu também sou muito crítico que não há possibilidade de você fazer um manejo em algumas espécies. Por exemplo, lá no sul ou no bioma da Mata Atlântica do Pinheiro. E o produtor rural, ele... sem o conhecimento necessário que lhe faltou no momento certo, ele tem a política de se nascer um pezinho de pinheiro, ele vai lá e corta rapidamente, porque ele sabe que no futuro não é uma solução e será sim um problema para ele essa árvore. Recentemente eu recebi um cientista da Universidade Federal do Paraná, que estuda esta variedade, e ele disse o seguinte: por que que nós temos uma política de não se permitir o corte destas coníferas? Porque tem-se mais de 30 espécies de pinheiro. Eu não sabia disso. Para mim era tudo uma única espécie. E pode ser que uma das variedades domine 90%. Então esta espécie, ela pode ser facilmente cortada. Haver aí um manejo florestal para essa espécie. Mas pode ser que tenha uma espécie que tem pouquíssimas árvores, e se você permitir o corte dela, você vai estar extirpando ela da natureza. Então, debates como esses, que acontece aqui, senador Rodrigo Helleberg, nesta comissão, eu acho que é uma das comissões que mais se preocupa com o nosso país, que é um país com dimensões continentais, com diferentes climas, biomas e assim por diante. É uma comissão de uma responsabilidade ímpar. E Vossa Excelência tem conduzido brilhantemente, chamando para pautas das discussões temas como esse. Então, eu quero destacar que precisamos, sim, fazer uma legislação para o Cerrado brasileiro. É importantíssimo fazermos isso, mas com a responsabilidade da sustentabilidade. É a palavra de ordem hoje no Brasil e no mundo, é a sustentabilidade. A sustentabilidade do meio ambiente, a sustentabilidade do solo, a sustentabilidade da biodiversidade, a sustentabilidade do ser humano que vive sobre este continente, sobre esse planeta, a sustentabilidade no sentido das águas, no sentido também da produção de alimentos. Eu acho que esta é a regra geral, é o que nós precisamos chegar. E aí eu destaco... aquilo que o senador Blairo Maggi falou. Veja a importância da ciência e tecnologia. De 1.800 quilos por hectare há 10, 12 anos atrás, para 10.600 quilos. Sou um pouco até mais otimista. Eu acho que nós não teremos problemas em 2050 para alimentarmos 9 bilhões de seres humanos sobre o planeta Terra. Precisamos ter a sustentabilidade como palavra de ordem e precisamos ter aí sim investimento em ciência e tecnologia pesada, porque talvez chegaremos em 2050, senador Blairo Maggi, produzindo 20 mil quilos por hectare. E aí não teríamos problemas com relação a alimentos. Então, senador Rodrigo Hollenberg, quero dizer que Vossa Excelência tem brilhantemente conduzido os trabalhos nessa comissão com uma agenda de atividades semanais dos temas mais importantes para o nosso país. Então, me coloco sempre à disposição para participar desses grandes debates e aqui agradeço a todos aqueles que têm se envolvido em debates dessa natureza. E esse ano é o ano, talvez, para esta comissão, um dos mais importantes, porque nós teremos aí, entre outros temas, a Rio Mais 20, que vai pautar os nossos trabalhos daqui até o meio do ano, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. Eu que agradeço a contribuição que Vossa Excelência tem dado a essa comissão, contribuição brilhante. E passo, então, vou passar a palavra agora para as observações e comentários finais aos nossos convidados. Lembrando, mais uma vez, teremos reunião deliberativa em seguida. Passo a palavra ao César Vito, do Espírito Santo, superintendente executivo da Funatura.
Primeiramente, eu gostaria de, mais uma vez, parabenizar esse debate. Eu acho que todos os expositores aqui trouxeram informações bastante interessantes. E que a gente verifica que realmente há um consenso na questão do entendimento em que a gente deve aliar, né, a questão da conservação com a questão do desenvolvimento do país. O que eu ressalto é que o Cerrado ele está sendo destruído de forma muito rápida e eu acho que tem que haver, como disse o senador Jorge Viana, políticas públicas que realmente possam frear essa destruição. A coisa está sendo muito rápida e eu acho que a gente tem que realmente escutar os diferentes segmentos da sociedade. Essa questão, como ressaltou o senador Blair, mais de não devemos esgarçar o diálogo entre ambientalistas e os produtores agrícolas, eu acho que realmente isso, a gente deve superar isso, mas a gente não tem como tapar o sol com a peneira. Os problemas estão aí e os impactos que estão sendo causados são causados pelos agentes produtores, não tem como fugir disso. Na hora que a gente pega e transforma uma área de cerrado em produção agrícola e para a maioria delas, para exportação, a gente está destruindo o bioma. Então, a gente tem que discutir o que é bom para o país em termos de presente e futuro. Será que a gente ser um exportador de commodities, de carne, grãos, aço, isso vai ser bom para o país no futuro? A gente tem que destruir todos os nossos recursos para que possamos atingir esse desenvolvimento que se pretende? Será que esse desenvolvimento que se pretende é o que se deseja? Então, é importante a gente discutir realmente quais são as formas de desenvolvimento, como ocuparmos de forma adequada e racional o nosso território. A gente não pode achar que tudo é possível, porque não é. E quando a gente coloca que determinado agricultor ele está impedido de ir mais à frente, na hora que pega nele mesmo, a coisa realmente muda de figura na discussão. Porque, no geral, todo mundo concorda, mas na hora que coloca a questão para ser atingida no próprio bolso, é que a coisa muda de figura. Por isso, acaba havendo esse esgarçamento que a gente, obviamente, não gostaria que acontecesse. Então, a gente ressalta a importância de haver realmente esse diálogo, de procurar que realmente essa questão do zoneamento deixe de ser algo só de intenção e realmente se coloque na prática a questão do zoneamento ecológico e econômico do país. E coloco aqui, ressalto mais uma vez a questão do uso de energia hidrelétrica, porque não só as grandes, mas também as médias e as PCHs, que qualquer lugar, a gente andando aí, tem gente estudando para PCH como se PCH não fosse trazer problemas, mas traz problemas sérios. Então, acho que se determinado rio ele está livre de barramento, a gente pode buscar essa questão de manter aquele rio, por exemplo, sem barramento. Então, era isso. Eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que o Cerrado, sim, precisa de uma política forte e que possa buscar esse desenvolvimento sustentável. E ressaltamos a importância de ter uma legislação específica e também a aprovação da PEC. Muito obrigado.
Muito obrigado, César Vitor. Quero registrar e agradecer a presença do senhor Marcos Wortmann, administrador regional do Lago Norte. Alegria tê-lo aqui, Marcos. E passo a palavra ao professor Roberto Cavalcante.
Senador, muito obrigado. Foi um privilégio assistir às apresentações dos colegas e também, particularmente, entender a visão dos senhores senadores aqui, titulares da comissão, porque para nós isso é essencial, ver qual o caminho que está se configurando, o rumo político e os principais condicionantes e preocupações. Eu acho, senador Mag, em referência à questão aí do futuro da agricultura, é óbvio que a agricultura e o agronegócio vão definir não só a expansão do Cerrado em si, mas a organização dessa região, como foi feito em outras grandes regiões do mundo. Então, digamos, o futuro pós-agrícola do Cerrado é definido pela agricultura, pelo agronegócio. A questão da agroindústria que está entrando, as grandes cidades, esse eixo Brasília-Goiânia, tudo isso. E não é, o Brasil, nesse ponto, está seguindo os exemplos de alguns dos países mais sofisticados e complexos do mundo. Canadá, Estados Unidos, Alemanha, França, que continuam sendo grandes produtores agrícolas e que, em cima da agricultura, construíram a sociedade que lá tem. E o senhor citou aí, o senador Hollenbeck citou a questão da sua visita aí à China, a questão da soja lá. Eu morei nos Estados Unidos uma época, eu cheguei a ser vice-presidente do programa da China, da organização onde eu estava. E, realmente, a China tem um caso dramático, porque ela, de grande exportador de soja, passou a ser importador por causa do uso do solo, não é? A China planta soja no deserto de Gobi. O deserto de Gobi não é um lugar lá longe, não. Fica pertinho de Beijing. Você vai até a Grande Muralha, do lado de lá da Grande Muralha, você já está próximo ao deserto de Gobi. Então, a China teve que tomar uma decisão dificílima e dramática de ser um grande produtor agrícola e, por problema de água, passar a ser um enorme importador de soja. A China se rivalizava com os Estados Unidos como o maior produtor de soja do mundo. Hoje, ela já está num processo de franca retração e de importação pelos motivos que o senador colocou. Então, o Brasil realmente tem a sorte de poder construir, em cima do sucesso agrícola, uma economia sustentável. A Alemanha é um país sustentável, é um enorme produtor agrícola, mas tem um compromisso forte com o controle de poluição, com a recuperação florestal, com a despoluição dos rios. Eu não tenho dúvida que o caminho para o Cerrado vai ser por aí também. A recuperação da biodiversidade das áreas degradadas e, como o senhor colocou aí, a consolidação da produção em bases muito mais produtivas e racionais. Então, acho que a visão que se compartilha aí é de um futuro dessa natureza para o Cerrado. E aí, senador, muito obrigado pelo convite. Estamos à disposição aí. E agradeço mais uma vez aí o aprendizado que eu tive com as outras apresentações aqui, muito representativas.
Muito obrigado, professor Roberto Cavalcante. Uma alegria tê-lo aqui. Parabéns aí pela sua posse na Secretaria de Biodiversidade e Floresta do MMA. Certamente teremos uma interação muito grande com a Comissão de Meio Ambiente e conte desde já com a colaboração da Comissão de Meio Ambiente no seu trabalho. E passo a palavra ao amigo Pérez, chefe-geral da Embrapa Cerrados.
Bem, só gostaria de fazer algumas pequenas considerações em complemento ao que eu falei anteriormente. Eu acho que nós temos um grande desafio para a pesquisa. Eu acho que, com relação à nossa biodiversidade, está tudo por fazer. Nós temos 12 mil espécies de plantas no Cerrado, caracterizado. Mas nós temos que transformar essa biodiversidade em recursos genéticos e recursos econômicos e sociais. Continua sendo um grande desafio para a pesquisa e para a sociedade. Gostaria de enfatizar que a meta nossa na pesquisa é cada vez mais aumentar a produtividade e verticalizar a produção. E temos produtividades cada vez maiores. Foi muito bem colocado pelo senador Blairo. Mato Grosso tem 6 milhões de hectares, mais ou menos, de soja. Né? Nós só temos, não chegamos a 3 milhões de hectares de milho safrinha. Podemos dobrar a produção de milho, né? Incorporando mais 3 milhões de hectares da soja para milho. Né? Eu gostaria de colocar um ponto, pegando o que o senhor colocou, senador, com relação à Embrapa, o Brasil precisa voltar a produzir mais sementes. É um tema polêmico que está aí, e sensível. Só gostaria de colocar um pouquinho o outro lado da moeda. A Embrapa, o Brasil, seu Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, investiu fortemente em vários fatores de produção, né? Principalmente na recuperação, na reconstrução ou na construção dos solos e manejo e conservação de planta, né? Para depois desenvolver as cultivares através do melhoramento genético, para potencializar esse material genético a produzir, né? Mas talvez 95% do nosso investimento em geração de tecnologia foi na reconstrução da base para que, de fato, as cultivares, o melhoramento genético, se potencializasse. Não vamos esquecer que o grande investimento nessas outras tecnologias é um investimento essencialmente de interesse social. Não é de imediato interesse econômico, porque ele vem indiretamente através do aumento de produtividade. Então, a Embrapa e as instituições de pesquisa no setor agrícola continuam sendo estratégicos para a nossa soberania alimentar. é ser muito reducionista achar que nossa pesquisa se resume em cultivares de soja e de milho. Mas eu vou citar, por exemplo, que 95% das forrageiras cultivadas nesse país são espécies selecionadas pela Embrapa e seus parceiros. 80% da variedade de milho para agricultura familiar continua sendo desenvolvida pela Embrapa e pelos seus parceiros. 100% do feijão caupi, 100% do algodão plantado no semiárido, e aí por diante.